Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto aumenta a punição para quem cometer infração ambiental.
Câmara quer dificultar depósitos em contas bancárias de presos.
Estudantes indígenas poderão contar com avaliação específica.
Deputados reafirmam apoio à redução da jornada dos enfermeiros.
O projeto que diminui a jornada de trabalho dos enfermeiros de 40 para 30 horas semanais aguarda a inclusão na pauta de votações do plenário da Casa.
Defensor da medida, André Moura, do PSC sergipano, argumentou que, além de valorizar a categoria, a proposta vai impulsionar a geração de empregos no setor.
É uma luta mais do que justa de uma categoria que aguarda pela votação desse projeto há vários anos aqui na Casa e que agora, depois de um acordo que fizemos com o presidente Henrique Eduardo Alves, está sendo formado um grupo de trabalho com representantes dos particulares, dos filantrópicos da própria categoria e do governo federal, para se tentar construir um entendimento para que esta casa possa votar uma matéria tão importante para quase 2 milhões de enfermeiros no nosso país e que, além de tudo, vai oportunizar a criação de novos postos de trabalho, porque quando se reduz na carga horária, logicamente vai precisar contratar novos enfermeiros e hoje nós temos quase 950 mil enfermeiros formados sem ter a oportunidade de chegar ao mercado de trabalho, porque todos os postos estão ocupados.
Além disso, André Moura considera que a redução da carga horária vai permitir aos enfermeiros um período maior de lazer, fazendo com que os trabalhadores possam investir na qualificação profissional ou aproveitar mais tempo com a família.
A redução da jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem também foi defendida por Rubens Bueno, do PPS do Paraná.
O deputado argumenta que a proposta é importante para melhorar não só o atendimento dos pacientes, mas também para garantir mais qualidade de vida aos profissionais do setor.
No Brasil, os médicos já têm na lei aprovada há mais de 20 anos 20 horas de trabalho semanais, né? Enquanto a enfermagem trabalha 40 horas. Então, a luta por 30 horas é para ajustar uma realidade de alguém que atende no dia a dia e não pode, de forma alguma, estressado ou cansado, estar cuidando de alguém que pode ter um acidente. Teve um caso recente, e ainda está sendo apurado, de um jogador de futebol que caiu o oxigênio que estava na sua boca e o enfermeiro não viu porque estava descansando naquela hora. E ele veio a falecer. Está sendo apurado, mas é apenas um fato para chamar a atenção de um detalhe do cuidado da pessoa que está ali naquele momento.
Rubens Bueno reiterou que outras categorias da área de saúde usufruem de cargas horárias menores. O parlamentar também manifestou otimismo com a aprovação da proposta ainda neste semestre.
Saúde.
Tramita na Câmara projeto de lei que garante às crianças e aos adolescentes a realização pelo Sistema Único de Saúde da cirurgia reparadora de otoplastia, que é a correção das chamadas orelhas de abano.
Autor da proposta, Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, justifica que a cirurgia é cara e a maioria da população não pode pagar, sendo que as crianças com o problema costumam sofrer bullying. Ele defende que o SUS ofereça o procedimento.
Nós estamos sugerindo, através desse projeto, que o SUS também possa e deva estar fazendo esse tipo de cirurgia para dar uma condição de vida muito melhor para todas as pessoas que têm esse problema. Porque não é justo algo que hoje é tão comum em cirurgias particulares que resolve um problema que tem impacto direto na vida, principalmente das crianças, que não seja feito pelo Estado.
Segundo Guilherme Campos, existem iniciativas do setor privado, como o projeto Orelhinha, em Campinas, que realizam mutirões oferecendo alternativa para pessoas que não podem pagar pelas cirurgias.
As políticas que apoiam as pessoas com deficiência no Brasil precisam ser fortalecidas. Para Eliane Lima, do PSD Mato Grossense, a falta de acessibilidade é um dos principais problemas enfrentados nas cidades brasileiras.
O parlamentar, que tem um filho com deficiência, defende, além da acessibilidade, oportunidades iguais em todas as áreas.
Há 4 anos atrás, o meu filho caçula foi atropelado, lesionou a medula e está de cadeira de rodas. Aí eu pude, de perto, conhecer as dificuldades relativas, principalmente à questão da acessibilidade. Eu ando em São Paulo e vejo uma realidade totalmente diferente de quando ando na minha capital de Mato Grosso, que é Cuiabá. Imaginem as cidades menores, as pessoas que têm dificuldades aí através de deficiência. Temos a plena convicção de que só produziremos mudanças para a superação de limites quando equipararmos oportunidades entre pessoas com e sem deficiência.
Eliane Lima acredita que os limites não são definidos pela condição de cada pessoa, mas pela sociedade, seja através de obstáculos físicos ou atitudes preconceituosas.
Bom dia, turma. Hoje vamos conversar sobre política.
Professora, é verdade que para ser deputado federal é preciso ter 21 anos?
É sim, Carlinhos. Mas estudante também pode ser parlamentar.
Sério? Como assim?
Qualquer estudante do Brasil pode ter uma ideia legal para ajudar as pessoas. E uma ideia assim pode virar um projeto no Câmara Mirim.
Câmara Mirim? Que é isso?
Você pode mandar o projeto pro plenarinho. Se ele for um dos três melhores, você vai ser convidado para ir a Brasília defendê-lo na Câmara dos Deputados.
Que legal, hein, professora? Acho que eu tenho uma ideia fera.
Sério, Carlinhos? Então, mãos à obra.
Envie sua ideia para o plenarinho e participe do Câmara Mirim 2014. Os autores das três melhores ideias vão a Brasília com tudo pago para defender sua proposta no plenário da Câmara. Você pode se inscrever pela internet até 5 de setembro. O endereço é plenarinho.leg.br.
Educação.
Os estudantes indígenas poderão ter processos de avaliação específicos que respeitem as particularidades culturais e as línguas maternas de cada etnia.
É o que prevê projeto aprovado recentemente pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara.
Já aprovada pelo Senado, a proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como mostra a reportagem de Lara Raji.
Hoje, a LDB assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem no ensino fundamental, que se inicia aos 6 anos de idade e tem duração de 9 anos. O projeto estende a regra a toda a educação básica, que vai dos 4 aos 17 anos de idade, e também ao ensino profissionalizante e ao ensino superior. Além disso, assegura aos indígenas processos próprios de avaliação em todas as etapas do ensino. O relator da proposta, deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, foi favorável à proposta do Senado.
Eu entendo, inclusive, que os testes, as provas, devem ou podem ser aplicados nesses idiomas maternos, nessas línguas maternas. E vejo isso exatamente na direção daquilo que nós aqui colocamos, da valorização, do reconhecimento, do respeito e do apoio na preservação da cultura dos povos indígenas.
A professora América César, pesquisadora na área de linguística, cultura e educação, afirma que o direito do indígena a uma educação diferenciada, com a utilização de suas línguas maternas, já está previsto na Constituição de 1988 e que o projeto de lei é mais um passo para concretizá-lo. Segundo a professora, a população estimada de indígenas no Brasil é de 1 milhão de pessoas, que falam cerca de 305 línguas, de acordo com censo do IBGE de 2010. Dessas línguas, cerca de 170 já foram estudadas e catalogadas pelos pesquisadores da área. O projeto de lei segue agora para análise das comissões de educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Segurança Pública.
Já foi sancionada a lei que agiliza a incineração de drogas apreendidas. Autor da iniciativa que tramitou no Congresso Nacional, Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, explicou que o texto determina a incineração dos entorpecentes no prazo de 30 dias de sua apreensão.
O parlamentar lembrou que, anteriormente, a destruição das drogas apreendidas era feita somente após o encerramento do processo judicial.
Para ele, a lei vai evitar o armazenamento de grandes quantidades de entorpecentes nos depósitos policiais, que acabam se tornando alvo de ataques criminosos.
Às vezes ficavam estocadas, como em delegacias, por exemplo, pelo prazo de 1 ano e meio. Isso traz um problema de insalubridade para os policiais que trabalham nesses estabelecimentos e, além disso, essas drogas correm o risco de voltar às ruas. As próprias delegacias hoje acabam não tendo a segurança, por incrível que pareça, para a proteção dessas drogas. Com a incineração em 30 dias, e alguns delegados já estão incinerando em 15 dias, a possibilidade dessas drogas voltarem para as ruas é diminuta.
Lincoln Portela informou ainda que a nova lei estabelece que seja guardada apenas uma amostra da droga, para servir como prova.
Para proteger a população de detentos que comandam golpes e mantêm operações criminosas dentro dos presídios, os deputados analisam proposta que dificulta o depósito de dinheiro em contas bancárias dos presos.
O repórter Murilo Souza traz mais detalhes sobre a matéria.
Um projeto de lei em análise na Câmara pretende dificultar a ação de presidiários que usam telefones celulares de dentro dos presídios para extorquir dinheiro das pessoas. O golpe, que é bastante comum e já causou prejuízo a muita gente, funciona assim. Primeiro, o presidiário tem acesso ao telefone celular, que entra ilegalmente no presídio. Com o aparelho em mãos, o detento passa a fazer ligações para números desconhecidos, em busca de uma vítima, quase sempre simulando o sequestro de parentes de quem está do outro lado da linha. É comum também a oferta de prêmios. Mas nos dois casos, tanto para ter o parente de volta quanto para receber o suposto prêmio, quem está do outro lado da linha é coagido a depositar determinada quantia em uma conta bancária específica. Para tentar evitar esse tipo de golpe, o projeto de lei em análise na Câmara, de autoria do deputado Enio Batti, do PDT do Rio Grande do Sul, pretende exatamente impedir que terceiros possam fazer depósitos nas contas correntes dos detentos, quase sempre as mesmas contas usadas por eles para receber por trabalhos realizados dentro do presídio ou para ter acesso a benefícios previdenciários.
Se nós limitarmos a conta onde o depósito auxílio penitenciário é feito para esse preso e seus familiares, limitarmos exclusivamente para depósitos oriundos do governo e não viabilizar qualquer outro depósito nessa conta, nós vamos tornar bem mais difícil a prática ou a continuidade da prática destas extorsões que partem através de telefone celular dentro do presídio.
O projeto que impede depósitos de terceiros nas contas correntes de detentos está sendo analisado na Comissão de Seguridade Social e Família. Em seguida, será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Transportes.
Está em análise na Câmara projeto de lei de autoria de Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, que estabelece que dependerá de permissão o transporte aquaviário realizado por empresas prestadoras de serviços de balsas para transportar passageiros, veículos e cargas.
Segundo o deputado, a proposta visa regulamentar os serviços prestados pelos balseiros por meio de permissão concedida através de licitação e com regras claras.
O projeto, que é da minha autoria, ele tira essa condição de apenas uma permissão das prefeituras e permissão independente de licitação, é só ir lá pedir uma licença e a prefeitura dá para o serviço de balsa. O que nós queremos é que haja um controle maior do Estado brasileiro sobre esse serviço, porque ali é patrimônio e a vida de pessoas que estão sendo transportadas. E que esse serviço, a partir da aprovação deste projeto de lei da minha autoria, sejam feitos através de licitação.
Na opinião de Moreira Mendes, a regularização do setor vai permitir uma maior transparência e garantias para quem precisar do transporte de balsas.
Economia.
O índice de preços ao consumidor, classe 1, que mede a inflação para as famílias com renda mensal até 2,5 salários, acumula alta de 4% em 2014, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas.
Para Duarte Nogueira, do PSD de São Paulo, as constantes altas no índice da inflação comprovam o fracasso da política econômica do governo federal.
O que acontece é que o salário acaba no meio do mês e o mês continua e as pessoas começam a ter dificuldade de fazer todas as suas necessidades para abastecer a casa, para poder sobreviver. E é nítido que todos querem enxergar que esse governo não está conseguindo controlar o aumento dos preços. Nesses 3 anos e poucos meses de gestão, a inflação já chega perto de 21%, deve beirar 25% até o final de dezembro acumulado, e as estimativas apontam para uma inflação de 6,5% nesse ano, sendo que 6,5% é o teto da meta, e não o equilíbrio médio daquilo que a gente deveria estar tendo de inflação.
Além disso, Duarte Nogueira acrescentou que o aumento dos preços dos alimentos vem subindo acima da inflação. Para o deputado, é preciso um controle financeiro mais rigoroso para que a população não sofra com a instabilidade dos preços.
A legislação em vigor determina que o domínio do subsolo pertence à União. E qualquer pessoa pode requerer a licença para explorar as riquezas do subsolo, mesmo que não seja o proprietário do solo.
Para João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, a lei atual é injusta e desleal com o dono do terreno, que muitas vezes não tem conhecimento das riquezas existentes no subsolo de suas terras.
O deputado defende alterações na Constituição para que a exploração do subsolo seja prioridade do dono do terreno.
O cidadão tem o solo,
mas alguém mais esperto descobre o subsolo, licencia, pega todas as licenças ambientais, toda a autorização, e o proprietário do solo só poderá explorar se tiver a concordância de um terceiro, que não tem absolutamente nada a ver com aquele bem e com aquela propriedade. Inclusive, nos dias de hoje, até as áreas públicas estão sujeitas a licenciamento de terceiros. Como já há, isso ocorre com muita frequência. A partir do momento que nós tivermos uma legislação diferente, a realidade muda. O proprietário vai ser mais valorizado. Se ele não tiver estrutura para explorar, ele poderá fazer uma terceirização desse serviço, permitindo que os grandes grupos possam efetuar esse trabalho. Mas o dono tem que ser consultado, tem que ser compensado.
João Rodrigues está recolhendo assinaturas para apoiar uma proposta de emenda à Constituição que mude a realidade atual. Na avaliação do parlamentar, assim que começar a tramitar, a PEC deve ser aprovada sem muito esforço.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou em caráter conclusivo proposta que obriga a empresa incorporadora a pagar multa se atrasar mais de 6 meses para entregar os imóveis comprados na planta.
A proposta aprovada recebeu parecer favorável do relator Eduardo Ciarra, do PSD paranaense.
Esse projeto, ele visa disciplinar o prazo de entrega de imóveis ofertados ao mercado de consumo. Basicamente, ele altera a lei existente que dispõe sobre essa questão, essa matéria. E nós tivemos oportunidade no nosso relatório aprovar aquilo que fixa um limite máximo de 90 dias de atraso para a entrega do imóvel adquirido antes do término da obra. E ultrapassado esse limite, o consultor fica obrigado a arcar com todos os encargos mensais relativos ao imóvel em construção, impostos, tudo mais, até a data efetiva da entrega das chaves para o comprador.
Eduardo Ciarra esclarece que, além de disciplinar a questão da multa, o texto também obriga a incorporadora a informar mensalmente aos compradores como está o andamento das obras.
Meio ambiente.
Sanção administrativa mais rigorosa para quem comete infração ambiental tem parecer favorável e está pronta para votação na Comissão de Trabalho da Câmara.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de José Carlos Oliveira.
A proposta altera a Lei de Crimes Ambientais para proibir a administração pública de contratar ou de oferecer subsídios, subvenções e doações à pessoa física ou jurídica que cometa uma infração administrativa ambiental. Esta infração equivale a qualquer ação ou omissão que desrespeite as regras jurídicas de uso, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. A proposta original previa proibição por até 3 anos, mas o relator deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, estendeu o prazo para até 10 anos, que é o limite máximo das penas restritivas de direito aplicadas a empresas. Além da sanção administrativa, a proposta também determina que empresa com condenação judicial definitiva por crime ambiental só volte a receber dinheiro público após cumprir toda a pena e ser judicialmente reabilitada. Daniel Almeida explica o que muda na prática em caso de aprovação do projeto de lei.
Em algumas situações, o crime era verificado, enquanto o processo estava tramitando, não se definia penas administrativas e as empresas, as pessoas, continuavam a ter acesso a políticas públicas, obtendo subsídios, subvenções, doações, enfim. O que se pretende é que, automaticamente, a administração verificando a existência do crime, que se suspenda automaticamente o acesso a esses benefícios de políticas públicas.
Atualmente, a Lei de Crimes Ambientais prevê 10 tipos de sanções administrativas para as infrações ambientais. Entre elas estão advertência, multa, embargo e a chamada sanção restritiva de direitos. Esta última inclui suspensão ou cancelamento de registro, licença ou autorização do infrator, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão da participação em linhas de crédito oficiais e proibição de contratar com a administração pública, que passará a ser mais rigorosa caso o projeto em análise na Câmara se transforme em lei. Em princípio, o projeto que endurece a sanção administrativa para quem comete infração ambiental não precisa passar pelo plenário da Câmara. O texto será votado nas comissões de Trabalho, de Meio Ambiente, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e poderá seguir diretamente para o Senado em caso de aprovação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você, até amanhã.
Eu sou Paulo Otarã, a Voz do Brasil, volta amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.